Lembro do esforço, da luta. Lembro da esperança, da coragem, da força. Lembro de um herói.
Galera, hoje a gente tá aqui mais uma vez com um podcast HQ Fan, dessa vez muito especial porque a gente tem a participação de uma pessoa que vem fazendo um trabalho humano, um trabalho humanitário muito forte. Tenho a honra agora de conseguir falar com ele e trazer algumas ideias dele, da vivência dele com experiências com quadrinho, com o trabalho dele de oncologia, trazer isso para todo mundo aqui do site. Quem tá falando com vocês é o Eric. E eu tô aqui hoje com o Cristiano Zaneta de Matos, o Batman do Brasil. Queria começar já fazendo uma apresentação tua, né? A gente sabe que tens uma série de coisas a falar. Eu queria que tu fizesse um breve resumo aí da tua história.
A minha história começou quando eu tinha 6 anos de idade, que acabou a minha casa pegando fogo. Meus pais não estavam no momento que começou o fogo. E tava só eu e minhas duas irmãs. Meu irmão mais velho tinha ido pro minha mãe tinha levado ele pro médico. E nesse incêndio foi onde que eu acabei tentando salvar a vida das minhas irmãs e não consegui. Eu saí para pedir ajuda na rua para as pessoas elas poderem ajudar. Elas entraram em casa, começaram a saquear e não se preocuparam com a vida das minhas irmãs. Foi onde entrou o corpo de bombeiro e acabou salvando elas. Eu passei por um trauma muito grande, passei por um trabalho psicológico. E desse trabalho foi onde eu conheci o Batman pela primeira vez. E desde então eu tento seguir a filosofia dele de vida. Hoje eu acabo fazendo um trabalho nos hospitais com crianças de câncer, devido ao meu pai ter adquirido câncer e ele acabou entrando em estágio de depressão. E nesse estágio eu vi que levar alegria não é o suficiente, tem que levar uma palavra um pouco mais forte, mais intensa. Eu já fazia um trabalho voluntário antes, vestido de palhaço, fazia mágica, mas nada tão sério. Aí eu resolvi incorporar o personagem do Batman mais real e acabou dando certo no meu trabalho hoje nos hospitais.
Basicamente, assim como o personagem, teve um problema de infância, né? Obviamente, no caso do personagem de ficção que é o Batman, que tu escolheu, a gente tem o fato de uma morte, realmente, que é um fato um pouco mais grave, mas no teu caso também, uma doença terminal, existe essa possibilidade. Graças a Deus, teu pai resistiu, sobreviveu,
isso,
né? Venceu o câncer, mas também tinha essa questão. Eu queria também já aproveitar para endossar isso tudo, falar um pouco mais também da tua história. Que, além disso tudo, daí tu tem uma série de formações de arte marcial, certo? Mais de uma formação, né? São várias.
Tenho,
né?
Várias, chega a 17 formações.
17 formações de arte marcial. Tu também é formado em educação física.
Isso.
É empresário, né? Tem uma,
empresário,
uma academia. E além disso, tem o seu trabalho como palestrante e coaching, né?
Isso.
Aí, treinamento mesmo de pessoas, de liderança.
Isso.
Então, além do seu trabalho de oncologia, seu trabalho de visitar pessoas, de visitar crianças, tem toda uma gama de conhecimentos que tu agregou e que isso torna até mais parecido com o personagem, né, cara, que tu escolheu. Porque o Batman, nos quadrinhos, ele é um personagem, até o pessoal fala muito, né, o Batman é o personagem do preparo. Ele isso. É um personagem que tem todo tipo de preparo pra enfrentar qualquer situação. Então, tu escolheu bem porque tu realmente isso vem do personagem ou não, tu já tinha esse interesse de fazer múltiplas coisas?
Não, isso veio do personagem, né. Eu tenho uma doença chamada dislexia, tem dificuldade em aprendizado, e em cima dessa doença eu sempre quis ter uma empresa para provar que eu poderia administrar e empregar mais gente, né, dar emprego. E cheguei ao ponto de minha mãe me levar numa psicóloga e ela falar que não era possível, assim, que nem faculdade eu ia conseguir fazer, que no máximo comprar um carro e ser taxista. Aí já a psicóloga falando pra mim. Então eu não acreditei e fui atrás do meu sonho, assim. Fui estudando com dificuldade até o ponto de conseguir me formar e ter o que eu tenho hoje.
Tu falou que teve um trauma psicológico por conta desse evento do incêndio, né? Tu tinha 6 anos, é isso?
Isso, é. Tem um livro agora que vai sair, e o nome do livro é O Homem por Trás da Máscara, e conta a minha história de vida, fazendo uma comparação com o personagem do Batman. Porque além do trauma ser diferente, no aspecto que o Bruce Wayne acaba perdendo os pais no beco, o meu trauma, ele, na verdade, ele é um trauma parecido com o que o Bruce Wayne passou. Porque eu não acabei perdendo ninguém. Mas aquela sensação que o Bruce Wayne passa quando os pais acabam morrendo, que o herói deles acaba morrendo, e ele se mostra num ponto de fraqueza, que ele não tem como ajudar, ele não tem força para...
Impotência, né?
Eu tive isso quando acabou pegando fogo, assim. Eu era muito fã do Super-Homem na época, já conhecia quadrinhos e tal, animações, desenhos, e tentei abrir a porta quando a casa estava em chamas ali, tentei realmente arrombar a porta, mas não tinha força, né? 6 anos de idade não tinha... E aí, quando eu saí para pedir ajuda e as pessoas não ajudaram, eu senti uma sensação de impotência, né? E quando veio o corpo de bombeiro e acabou ajudando, e aí eu fui para a psicóloga, e eu cheguei para a psicóloga e falei que eu não acreditava mais super-herói, e ela me mostrou o Batman, que é um personagem que não tem poder, que é um ser humano normal, que usa um cinto de utilidades, e eu associei ao bombeiro, porque o bombeiro tinha esse cinto.
A referência é simbólica.
A referência, a armadura, então foi onde que começou o meu.
E o preparo.
E o preparo, né?
Também, né? Que ele é treinado especificamente para aquele tipo de situação, né?
É, onde as pessoas correm, ele entra para poder ajudar, né? O bombeiro.
Legal.
Então foi essa ideia, assim, essa...
Esse trauma que tu teve, então, quanto tempo teve um processo de ajuda, de apoio psicológico?
Quanto tempo teve isso aí?
Como é que foi isso,
na verdade, o trauma do fogo, como o trauma do morcego pro Batman, ele foi tão intenso na hora, do medo virou paixão, eu virei uma criança incendiária. Né? Aquele medo que ele tinha do morcego na hora, que mostra no último filme... Aquela sensação de ele indo pro céu lá, aquele sonho, aquilo ali ele se tornou muito forte na hora, assim. Eu fiquei uma criança incendiária, assim, eu botava fogo em tudo. E tudo eu pintava no colégio de vermelho e preto. Foi onde que a professora viu e me encaminhou pra uma psicóloga. E ali ela viu que eu tava com dislexia, que eu tinha outros problemas também. Eu sempre fui uma criança com problemas, assim. Sempre parei muito no hospital, sempre fui uma criança mais frágil, sempre me quebrava inteiro. Qualquer acidente eu já me quebrava, tinha problema de coordenação motora, não sabia falar direito, então... E com esse pesadelo, eu acabei tendo muito... Com esse trauma, eu acabei tendo muito pesadelo. Se chama terror noturno. Pesadelos chegam a ser tão intenso que chega a dar ânsia de vômito, assim. É uma coisa muito violenta.
Caraca.
E como o Batman tinha isso também, que além ele ser todo aquele cara ricaço, não sei o quê, eu comecei a me identificar com o personagem. Isso é normal, entendeu? Tu olha o super-herói com isso... Então eu posso viver com isso, eu posso me adaptar.
Espelhava, né? Referência.
Espelhava, porque todo mundo se espelha em alguma coisa, né? Se espelha no teu pai, na tua mãe, a gente se espelha um pouco nos irmãos, naquela pessoa que a gente gosta, no amigo, e se espelha também em super-heróis. Eu acabei me espelhando muito no personagem do Batman.
E é uma referência mais crível porque, como ele falou, ele é um personagem sem poderes, com traumas humanos, né? Não é um semideus na Terra. É um cara que pode voar e tal. Tu consegue, claro, guardar as proporções, a gente sabe que é ficção, mas tu consegue é encontrar referências dele pra te aplicar na tua vida, né?
Isso.
Pelo fato dele ser mais próximo realmente de uma pessoa comum fazendo o justiça, vamos dizer, né?
Fazendo
o Porque o Batman é um personagem muito sombrio. Eu digo isso visto pelo meu conhecimento de quadrinho, é o meu personagem preferido também. E eu vejo que ele é um personagem assim, a marca dele, o legado dele ao longo dos anos, os autores começaram a trabalhar ele de uma forma muito sombria, beirando a psicopatia. Se você olhar, por exemplo, nos anos 80, o Batman tem histórias que, inclusive, mesmo publicadas para um público infantil juvenil, eram histórias muito pesadas. A gente tem Gritos na Noite que são de... são histórias de crianças sendo estupradas. A gente tem e o Batman tentando curar o trauma dessas crianças sendo estupradas. Mesmo que ele pegue o bandido, ele não consegue melhorar a vida dessas pessoas que já tiveram essa mácula, né? Então o Batman é um personagem que usa o medo pra causar pavor mesmo nas pessoas ao redor dele. Então é um personagem que, pra crianças, cara, eu vejo que é um personagem um pouco sombrio, pesado. Então, por que tu escolheu realmente o Batman, mesmo ele tendo essas características? É um personagem menos alegre, é um personagem mais quase violento mesmo.
Quando eu comecei a fazer trabalho voluntário, como eu te falei, eu ia de palhaço, fazia mágica nos hospitais. E foi em 2005, quando saiu o Batman Begins, do Nolan, ele conseguiu acender uma faísca em mim, que é o Batman real. Se o Batman existisse de verdade, o Nolan conseguiu provar que seria daquela maneira. E aí eu já tinha mandado buscar roupa, porque eu sou motociclista, e a roupa que eu uso é uma roupa para moto. E acabou meu pai ficando doente, e eu vi meu pai com depressão, e eu não consegui, no momento, não tentar levar alegria. Não, tu não consegue levar alegria para uma pessoa depressiva, assim, é diferente. Eu fui fazer daí eu resolvi entrar nos hospitais, e eu achei que ia ser fácil as minhas visitas. E realmente não foi, ninguém deixava eu entrar, porque a imagem do Batman, como tu falou, e quando eu coloco a roupa, eu coloco o manto, eu fico mais fiel ao personagem possível, assim. Eu não sorrio, eu sou uma pessoa mais séria, mais concentrada, não aceito alguns tipos de brincadeira do meu lado se eu tô com a roupa, né, eu exijo respeito. E aí eu comecei no hospital escondido. Eu entrava de Cristiano, levava minha roupa numa mala e me trocava num quarto lá e visitava as crianças. E isso começou a dar certo, começou a ter um resultado positivo nessas crianças, mesmo o hospital não deixando eu entrar. Quando eu comecei a frequentar o hospital de Florianópolis, Joana de Guzmão, eu ficava mais ou menos 5, 6 horas nas visitas, sendo acompanhado por uma pessoa de uma ONG. A última visita, eu não aguentava mais de dor, tava já doendo minha cabeça por causa da máscara e tudo. Passou um médico por nós e falou que tava esperando na UTI. E ninguém poderia entrar na UTI. Ninguém entra na UTI. Nem o pessoal da Avos, que é a ONG responsável, entra na UTI. E eles me acabaram liberando. Tinha 4 crianças, e dessas 4 crianças, 3 queriam me ver. E eu conversei com essas 3. Aí eu perguntei pro médico se poderia conversar com uma quarta. Esse rapaz tinha sofrido um acidente, menino de 12 anos, estava 3 meses internado. Ele estava no estágio de depressão, que eu reconheci pelo olhar, o mesmo olhar que meu pai estava no quarto, esse menino estava. E eu comecei a conversar com ele como Batman. Só que como ele tinha 12 anos, ele sabia que não era o Batman, era um cara fantasiado. E ali eu tive que, mesmo ele sabendo que aquilo ali não era o Batman, eu tive que agir muito intensamente. Eu comecei a conversar com ele, ele começou a chorar. Eu perguntei pro médico se estava tudo bem. O médico, pelos maquinários ali, começou a determinar que ele estava tendo uma reação boa, que aquela emoção era uma coisa boa. E não sei porquê, o meu cinto, ele é todo real, ele tem batirangue de verdade, ele tem máquina de choque, soaking laser, cinto fiel ao Batman, assim, dentro do possível. E eu peguei um batirangue desse de ferro e estendi minha mão, entregando para ele. Ele pega esse batirangue e coloca no peito. Nesse momento o médico começa a chorar, um médico com 60 anos de idade, um senhor já. Começa a chorar e sai do quarto. Eu converso com esse menino mais um pouco e eu falo que quando ele estiver forte o suficiente, eu falo de fé, eu falo de dor, eu falo de superação. Respondendo a tua pergunta ali para contar essa história, o Batman, ele tem essa visão forte para os vilões, mas para quem é salvo por ele, ou quando ele comenta alguma coisa, tu vê uma sensação de esperança, as pessoas que são salvas.
Segurança,
de segurança. Então, no momento que eu saio do quarto e pergunto pro médico por que o senhor estava chorando, ele me fala assim, porque essa criança estava em depressão e não tinha mais movimento, ela não queria mais viver. E naquele momento ali, eu vi que eu não podia parar o que eu estava fazendo, que era uma coisa muito forte. E mesmo as pessoas não me aceitando nos hospitais aqui da região, eu teria que fazer a mesma coisa que o Batman faz. Aí teve uma vez, uma mãe me liga, me chamando de Batman. O meu filho não quer mais fazer quimioterapia, ele vai morrer se ele não fizer quimio. Os médicos vão ter que mandar ele embora porque ele não quer fazer tratamento. Por favor, vem aqui. E ela se referindo sempre como Batman, nunca como Cristiano. Ou no desespero dela tão grande que ela usou da fé dela nesse momento, acreditando no Batman mesmo. Esse dia eu não consegui botar roupa no hospital porque eu tinha que chegar muito em cima da hora pra falar com esse menino. E eu fui de Batman, de moto, e fui vestido de Batman. E passando escondido pelos corredores, eu consegui entrar no quarto do menino e consegui convencer ele a fazer quimioterapia. E hoje esse menino tá curado e ele é aqui de Tubarão.
Se espelhou em alguma outra referência? Tipo, tava falando que tu fazia como... o papel como palhaço, né? Tipo, teve o quê? Uma influência do Robin Williams lá no Pat Adams? Teve algum tipo de influência? Ou algum tipo de influência, por exemplo, o Johnny Depp tem um trabalho também muito forte de visitar crianças. Até há pouco tempo ele concedeu uma entrevista em que ele disse que para ele é muito mais importante. Ele até chorou, o cara questionou ele sobre isso. Ele começou a chorar e falou assim: cara, é muito mais importante para mim. Eu me vestir de Jack Sparrow, tá lá dentro de um hospital e ver o aporte de uma criança, porque eu tive uma filha, minha filha passou por momentos muito delicados no hospital, e eu me sinto na necessidade de fazer isso, é mais importante para mim do que fazer um filme. Então assim, teve alguma referência, tipo Pat Adams, tipo alguma outra figura que te levou, além de tudo, né, de todo o histórico, falou do teu pai e tudo mais, teve alguma coisa que te baseou para começar os trabalhos de oncologia?
Teve. Quando eu comecei a fazer o trabalho nos hospitais de palhaço, eu fiz um curso, eu fazia faculdade de educação física, a Unesc, ela contratou um palestrante, que é um dos responsáveis do Doutores da Alegria, e ele veio de São Paulo para cada o curso. E na hora eu achei bobista, assim, tipo, ah, é fácil tu entrar no hospital e alegrar alguém. E na hora dessa palestra ele foi mostrando como é complicado de tu entrar no quarto, o procedimento, como que tu faz. E aí começou a me chamar a atenção. Foi onde eu comecei a trabalhar, fazer as visitas em relação a isso. E só que depois eu vi que o que eu faço hoje, ele é mais intenso do que essas visitas que tem muita gente que acaba fazendo, né? Porque quando eu assisti essa palestra, o palestrante ele falou assim, ó, tem duas coisas que vocês têm que obedecer. A primeira é não se apegue. E a segunda é não crie vínculos. E eu faço totalmente ao contrário. Eu me apego totalmente na criança que está com problema e eu crio totalmente um vínculo, porque eu faço o trabalho do começo, do meio e no final.
Tu tem tipo um pós?
Tem, a criança vai para casa e ela precisa de uma assessoria, ela precisa às vezes de uma esperança, né? Porque ela vai entrar em depressão, dependendo do estágio dela, e a gente tem que alimentar aquilo ali. Então a gente tem que dar uma continuidade.
É um trabalho continuado mesmo, né? Tem que...
Isso.
Também até porque senão o trabalho apenas de tu fazer uma visita, ele acaba sendo benéfico só naquele momento, né? A criança tem um tratamento às vezes longo também, né? Esse tipo de tratamento de câncer são tratamentos longos, né? Então você tem que ter uma sequência, né? Um acompanhamento para continuar trazendo melhorias, né, cara? E já foi comprovado também que, né, a condição emotiva é determinante em qualquer tipo de tratamento de qualquer doença. Então, eu queria saber de ti o seguinte, eu não sei se tu conhece o Paul Dini, que é um escritor de quadrinhos, um puta de um roteirista de quadrinhos e de TV mesmo, fez Caverna do Dragão, Liga da Justiça, Batman série animada, é o criador da Arlequina. Ele tem uma história de vida, cara, interessante, que quando eu conheci o teu trabalho, eu acabei associando a imagem que eu tinha do Paul Dini contigo em determinados momentos. Por quê? O Paul Dini, ele acabou se tornando um mega sucesso lá no meado dos anos 90, e ele acabou um dia sendo assaltado, e ele foi espancado pelo assaltante, o cara deixou ele pra morrer, e o cara deixou ele pra morrer na calçada, agonizando. E ele disse que durante o tratamento dele, e durante até o momento em que ele foi espancado, ele lembrou muito do Batman. E o Batman apareceu pra ele em forma de imagens. ia falando pra ele o seguinte, dando conselhos pra ele, não, cara, tu tem que continuar. E o cara até hoje agora tá fazendo uma história sobre isso, tá? Vai sair isso em quadrinho. E eu queria saber de ti, assim, como é que era esse teu contato, como tu começou a ter contato com quadrinho, intermédio de quem, o que tu costuma ler, se tu ainda lê, e Batman, o que tu conhece de referência de Batman, que obras tu leu, queria que tu desse uma explanação sobre isso.
Quando eu fui fazer o trabalho, eu morava no Rio Grande do Sul, em Santo Antônio da Patrulha, uhum. E meu trabalho psicológico começou em Porto Alegre. Então, quando a psicóloga acabou me mostrando o trabalho do Batman, a minha mãe me levava para fazer os exames, a gente passava para pegar o ônibus na rodoviária e tinha banca. Eu acabava comprando algumas revistas do Batman, né? Foi ali que começou a paixão. Hoje eu continuo lendo HQs, assim, são poucos, eu tô mais na parte de animação mesmo e de filme. A roupa que eu uso hoje, ela é uma mistura de dois tipos de Batman. Ela é do Batman do Nolan e ela é do ano 1, né? Tem alguma coisa do ano 1. A minha moto ela é uma custom e tem algumas coisas também do Cavaleiro das Trevas. Mas o Batman que eu sempre trabalhei, né, na parte psicológica é o Batman que saiu no filme agora.
O Batman vs Superman.
Isso, que é esse Batman aí, né? Que, que eu sempre digo assim, ó, não basta ser bom, tem que fazer o bem custe o que custar, né? Então, assim, tu tem que às vezes sujar a mão pra limpar o corpo, né? Ele é um Batman mais sanguinário, ele é um Batman que assustou muita gente. Quando saiu esse filme agora, muita gente se assustou. E ele seguiu fiel à origem dele, o começo dele, né? Então, seria mais ou menos esses três tipos de Batman, assim.
Mas esse Batman, eu vejo, assim, que tu falou da composição desse personagem do Ben Affleck, né? Do Zack Snyder aí. Ele é um Batman realmente mais violento, mas eu acho que ele tá calcado na realidade. Porque eu não imagino um cara se vestindo com uma roupa militar ou com qualquer coisa que seja, saindo na rua pra bater em bandido sem confrontar com tiro, cara. Porque ele vai levar tiro, ele vai ter que tomar medidas drásticas. Porque é um tipo de fundamento extremo. Você vê, por exemplo, uma polícia armada, um BOPE da vida, polícias táticas, tem realmente treinamento pesado pra que na hora que o bicho pegar, o cara só é matar ou morrer. Então eu acho que, assim, mesmo que vai ser controversa pela história, uma maneira de levar o Batman ao público, para que não choque tanto o público, mas eu acho que ele tá mais realista. É mais realístico. Eu não sei se tu vai concordar comigo. Um Batman, se existisse hoje em dia, ele teria que cruzar alguns limites que nos quadrinhos o pessoal ainda não faz ele cruzar.
Concordo plenamente. Eu acho que a trilogia do Nolan ter ficado 100%, o Batman teria que ter essa agressividade que teve no Batman vs Super-Homem, né, que foi uma porrada mais fofa, assim, tu viu umas cenas de luta mais estilo bang bang, né? Uhum. Era uma coisa assim que não saía sangue, os caras levavam o tiro, não aparecia nada. De repente ele ficou um pouco com medo de botar isso, já que ele inovou tanto no começo do conceito, né? Ele não quis de repente colocar isso. Mas esse último Batman pra mim foi o melhor, assim.
A retratação do Batman.
Do Batman e a retratação do Bruce Wayne com trauma. Uhum. Uma coisa muito forte, né? Os pesadelos, uma coisa que acabou acontecendo comigo no trauma ali, de eu precisar de ajuda e as pessoas não virem, eu sinto a necessidade hoje de que, se alguém precisar, eu tenho que parar para ajudar. É uma coisa que eu não consigo evitar.
Tu acha que quando tu veste o manto, tu tenta parecer ao máximo com ele, ou seja, não é um processo de dramatização, é um processo de que tu tenta incorporar realmente o personagem pra dar realidade a ele. Tu acha que
hoje eu digo assim, o Cristiano hoje é 80% Cristiano e 20% Batman, né, no meu dia a dia. No momento que eu tô com a roupa, vamos botar 80% Batman e ainda 20% de Cristiano, assim. Mas tem muita coisa que não tem como eu...
Mas eu digo assim, ó, essa questão que tu falou de, olha, eu não consigo... ver uma pessoa sofrendo algum tipo de injustiça, né, seja qual for, e eu não tentar acudir. Isso tu acha que tu faz parte da tua formação de ser humano, pela tua família e tudo mais, ou tu recebeu uma carga daquilo que tu incorporou do personagem, tipo, de ajudar as outras pessoas, custe o que custar, como tu falou aqui, né? Não basta só eu sou bom, minha família me criou para ser uma pessoa boa perante a sociedade. Não, eu tenho que fazer um algo mais. Tu acha que pegou isso do personagem?
Eu, com certeza, eu peguei do personagem e também foi através do trauma, né? Das pessoas não entrarem na minha casa pra ajudar as minhas irmãs a saírem do fogo. O conceito de herói, na vida real, ele tá fraco. O herói, ele tá em extinção. É, se tu pegar uma situação de uma pessoa se afogando, ou vamos supor, uma casa pegando fogo, a pessoa que é ruim, ela entra no meio das chamas para tirar vantagem e roubar alguma coisa. A pessoa que é boa hoje, ela pega o seu celular e começa a filmar para depois postar e escrever palavras bonitas, tipo, querendo adoçar aquilo ali, entendeu? A pessoa que é boa, ela realmente tem que fazer o bem. Essas pessoas hoje estão raras, porque tá tendo um conceito hoje familiar que não tá sendo passado isso. Uma relação de ética, relação de caráter, conduta em relação a essas qualidades. Então, isso tem que ser trabalhado. Isso tem que ser trabalhado com as crianças. Eu dou muita palestra, dou aula também de natação numa academia aqui. Então, tem mais quando tem crianças de 4 a 6 anos fazendo aula, eu falo para as crianças assim: ó, quem é que vai primeiro? Primeiro as meninas, depois os meninos. Vai passando uma educação que hoje não está sendo mais passada. É, o mundo hoje, se eu pudesse definir, eu definiria assim: ó, o mundo está carente de heróis. É, são pessoas querendo tirar proveito em cima da tua dificuldade.
Realmente a imagem é altruísta do herói. Tipo, que, pelo que tu tá me dizendo, eu tô tentando imaginar que assim, a gente tem as pessoas, as más pessoas, né? Aquelas pessoas que realmente querem tirar vantagem em qualquer coisa. A gente tem as boas pessoas que na verdade são as pessoas indiferentes. É, independente do que aconteceu, eu não faço mal a alguém, mas também não ajudo.
Então também
são pessoas indiferentes. E isso. Tem as pessoas que deveriam ser as boas pessoas, que são aquelas pessoas que fazem um algo mais. Que além de eu ver a situação e não criar prejuízo pra ninguém, mas eu tenho que ajudar. Eu não posso ver, simplesmente ver, né? Não ser indiferente.
Uma coisa que me deixa muito irritado quando chega uma pessoa pra mim, e é de repente até na própria ignorância da pessoa, ela fala assim: ai, como eu queria fazer esse trabalho que tu faz no hospital, porque eu queria me sentir bem. Aí eu falo assim pra elas: como assim queria me sentir bem? Eu tô passando por umas dificuldades, mas na hora que eu vejo uma criança doente, aí eu me sinto melhor porque eu sei que eu tô melhor do que ela. Não é isso que eu faço. Eu não vou pro hospital pra me sentir bem. Eu saio do hospital com uma sensação pior de quando eu fui. Porque a minha obrigação é deixar a pessoa boa, não eu me sentir bem em cima da situação ruim que ela tá. Então tem muita gente hoje que faz propaganda, que participa de ONG mais por status do que por ajudar mesmo.
Pra parecer bom perante as outras pessoas.
Pra parecer bom perante a sociedade. Mas na verdade, na hora de botar a mão na massa, não coloca.
Cara, com esse teu trabalho todo de visitar hospitais, de falar, de ver situações desse tipo, né? Eu queria saber como tu consegue conciliar a tua vida com família, com teus familiares, né? Tem uma filha e tudo mais, teu trabalho de empresário e teu trabalho de apoio mesmo às crianças. Como é que tu concilia o teu dia a dia para fazer tudo isso aí?
Você quer pedir ajuda para alguém, peça para alguém bem ocupado, porque ele vai conseguir arranjar tempo para solucionar o teu problema. A pessoa que está desocupada, ela vai arranjar uma desculpa para não fazer. Sempre dá um jeito, sempre tem um jeito. De tu falar com os alunos, explicar a situação que vai ter que ficar ausente porque vai ter que ir pro hospital. Acontece eu não poder ir pro hospital, mas eu acabo encaminhando uma outra pessoa. Tem outras pessoas hoje na equipe. Eu tento nunca faltar. Já aconteceu situações de eu faltar e eu me arrepender. Assim. Então eu digo hoje que o meu trabalho realmente, o primeiro são as visitas. E depois são a continuidade na empresa e as outras coisas que eu faço. A prioridade hoje, se alguém ligar pra mim, eu estiver trabalhando e uma pessoa ligar e falar: olha, meu filho tá no hospital, aqui, ele tá ruim, ele não tá fazendo tratamento, eu largo o que eu tô fazendo e pego a moto e vou.
Significa que muita gente pensa sempre no retorno financeiro, né? Cara, a prioridade é eu ter o meu emprego e vou dar prioridade a isso, não um trabalho voluntário, alguma coisa que eu não receba, é nada em troca, né? No teu caso, claro, é o caso que deveria ser, todo mundo deveria fazer, né? É o contrário, tá falando que dá prioridade ao teu trabalho voluntário, né? Ao teu trabalho que não vai ser remunerado, tá? Na verdade, teu pagamento é ajudar essas pessoas que estão necessitadas a ter um conforto durante o tratamento e deixa em segundo plano teu trabalho, que é o trabalho que sustenta tua família, que é o que te remunera realmente. Então, isso é muito legal. Eu queria saber de ti, vendo isso, O que tu espera deixar de legado pra tua filha, para as pessoas que veem esse teu trabalho? O que tu quer deixar de legado pra essas pessoas? Qual é o teu recado, mensagem pra essas pessoas?
Hoje eu recebo muita mensagem de lugares aqui do Brasil. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma criança do Vietnã. E ela falando que devido ao meu trabalho, ela vai começar a fazer um trabalho assim no hospital lá do Vietnã. E eu falei, olha, tu não precisa ter uma roupa, porque o Batman não é a roupa. O Batman é a essência dele. O Bruce Wayne, tu vê que ele é a essência, né? É tu sair do conforto da tua casa, sair do conforto da tua vida e tu poder ajudar alguém. Porque enquanto tu tiver num conforto, tu não tá ajudando. Né? Então tem muita gente aí que tu vê que tem ONGs aí que ajudam animais nas ruas, pessoas que têm problema com droga, religiões, que tu vê pessoas sérias que estão nessas entidades, mas tem muita gente que não sai do conforto e que realmente não ajuda, ela só tem uma sensação como se fosse uma terapia, né? E isso acaba não dando certo. Se eu pudesse dar um recado hoje, deixar uma mensagem, eu acho que é aquela como eu falei antes, assim, não basta ser bom, tem que fazer o bem, custe o que custar.
Nós temos que fabricar mais heróis, né, cara? Heróis não no sentido de um cara que veste a roupa mesmo, porque como tu falou, é a essência que manda. O Bruce Wayne é um cara que tem toda a riqueza do mundo, mas aquilo que ele precisava ter realmente do lado dele, que era o amor fraterno, foi de retirado. Então não adianta eu ter tudo se o que mais me importa eu não tenho. Tem que valorizar isso, se colocar no lugar de pessoas que podem perder isso aí, né? Pessoas isso. Que podem ter menos do que tu tem. Pessoas que podem ter momentos de suas vidas sendo ceifadas. Pessoas, por exemplo, não só doença terminal, né, cara? A gente tem outros casos, violência urbana, morte no trânsito, pessoas que vão lá, o cara que anda embriagado, que tá colocando em risco a vida de outras pessoas. Não adianta ser indiferente às situações. Eu acho que a gente tem que ser realmente pessoas melhores, criar pessoas melhores. Saiu uma matéria agora no HQ de que um cara encontrou a carteira do ator que faz o Thor lá. Eu vejo pessoas que falam assim, mas cara, mas ele podia ter pego a carteira, ele podia ter pego o dinheiro, devolvido a carteira vazia. Isso é uma inversão completa de valores, ele não pode fazer isso aí, não é dele, cara. Então eu acho que essa cultura é que tem que ser mudada. Não é teu, tu não tem o direito de pegar. Ele não tem nem que ganhar nada por isso, ele fez o que era a obrigação dele de fazer, não é meu, eu devolvi. Hoje tu trabalha além das palestras, coaching, como é que é o teu trabalho com crianças fora o trabalho de oncologia, de visitas em hospitais?
Eu tenho uma palestra que eu dou para criança ali na faixa etária de 6 anos a 11 anos, que é falando sobre bullying, falo sobre herói, falo sobre o cuidado que a criança tem que ter na parte da informática, do computador. Então é uma abordagem diferente, assim. Eu vestido de Batman, normalmente eu vou num colégio e faço esse tipo de abordagem, assim. Mas na parte da criança ali, a modelagem do caráter dela, ela tá muito mais crua, né? O adulto, ele pode ser moldado também, né? A criança não, a criança é mais fácil mudar o estilo de amizade. De repente ela não quer mais andar com aquela criança, ela começa a andar com outra. A gente é mais difícil, o adulto envolve outras coisas, envolve o trabalho, em relação à parte social, à parte afetiva.
Até porque a criança ainda tem uma imagem muito forte do símbolo heróico, né? Além de ver o familiar como uma espécie de herói, né? De pessoa que eu quero ser quando crescer, mas tu também vê o herói dessa maneira, né, cara? De tipo, pô, quando eu queria ser assim, eu queria poder voar, eu queria... Tu tens essa associação. Então quando tu vê talvez o símbolo, né, materializado, ajuda, né? Porque é forte de ser visto. Eu queria perceber de ti o seguinte, eu já vi que tu tens muitas postagens e tem um ciclo de amigos muito forte no âmbito de cosplay. E eu queria saber de ti, assim, tu participa de eventos cosplayers, eventualmente te prepara, tu vai, tu é convidado, como é que é?
No começo eu fazia o trabalho no hospital, o pessoal, só quem conhecia mais era o pessoal da academia, os alunos ali. Aí teve um evento em Criciúma, isso faz tempo já. E o pessoal falou, bah, vai lá, vai participar do campeonato que vai ter e tal. Aí eu fui e acabei tirando em primeiro lugar no campeonato. Mas eu, até antes de ter o reconhecimento da Warner, eu era conhecido como Batman Cosplay, né? Uhum. E aí hoje eu passei para Batman do Brasil. Eu acho muito legal e muito importante esse tipo de evento. Eu não me considero um cosplay. Uhum. Né? Tanto é que hoje eu não posso nem participar de campeonato porque eles não deixam participar. Da parte do realismo do Batman mesmo, assim. Mas eu acho muito legal, eu acho que os cosplayers, eles poderiam fazer um pouco mais do que eles fazem. Hoje eles acabam indo num evento, fazem uma roupa cara e às vezes acabam utilizando para outras coisas, tipo passear no shopping. Eu acho que, de repente, essa imagem deles poderia ser trabalhada isso em colégios, em APAE, para um objetivo mais forte. Eu, quando comecei a botar roupa, eu fui muito criticado. Mas o que tu faz com aquilo ali é o que determina o teu posicionamento. Então, às vezes, tu recebe muita crítica. Eu vejo que em fanpage e tal, mas não tem um trabalho... por exemplo, tem o Max Figueiredo, né, que é o Homem de Ferro lá de São Paulo. Uhum. Ele acabou sofrendo um acidente de moto, acabou perdendo a parte da perna e teve uma amputação parcial no braço. Hoje ele faz um trabalho show de bola de Homem de Ferro, ajudando crianças amputadas. Então tá precisando mais gente assim para fazer esse tipo de trabalho.
Foi o processo teu de adquirir a roupa? Como tu conseguiu? Se tem que ter alguma autorização legal?
A roupa, ela veio dos Estados Unidos, tem um site que vende roupa para moto, e essas roupas são todas customizadas, assim, de vários personagens. E eu acabei pedindo uma roupa dessa e para uma amiga minha que morava lá, ela mandou para mim. Aí aí consegui a máscara, a capa e tal, e o cinto eu já tinha ele. Eu já tinha customizado ele, usando uma fivela da réplica do cinto do Cavaleiro das Trevas ali, do Nolan. E eu comecei a botar armamento pra começar a comprar na internet, né? Então, assim...
Ah, ele vende o Bataranga, as coisas...
Isso, vende tudo separado e acabei montando. Eu peguei uma fivela do cinto da SWAT, que acabei comprando na internet também, um cinto forte, e fui moldando ele ali. Então tem todo um armamento, né? Tem...
Uma coisa que eu não sei se tu vai concordar comigo, mas a estética do Batman... da trilogia do Nolan, ela é muito figure arts, assim, né? Muito... parece realmente um boneco, né? Por exemplo, o Batman do Zack Snyder agora, do Batman vs Superman, é bem mais limpo a roupa dele, né?
Ele segue o HQ, né? Ah. Aquela roupa cinza, com aquela malha por cima da musculatura e tal, né? Uma roupa balística. Mas a do Nolan, ele é uma armadura mesmo. Tu vê que é uma coisa, assim, que tem a proteção por fora, né? Isso, de Kevlar, a minha roupa é de Kevlar mesmo, com couro duro.
Realmente é pra proteção, caso de uma queda.
Pra proteção, de tu tá na moto, cair no asfalto, tu não tem risco de queimadura, de repente até algumas fraturas, né?
E o teu reconhecimento da Warner, como é que foi? Tu entrou em...
Aí foi o seguinte, aí como eu acabo me caracterizando de Batman e tendo uma conduta séria nos eventos que eu vou, eu não faço nada de palhaçada, não faço seguindo bem
a essência.
Batman, a essência mesmo. Aí eu mandei construir um site para mim, e esse site acabou tendo conhecimento, o pessoal dos Estados Unidos acabou tendo conhecimento desse site, da minha fanpage, e eu tava uma vez em casa, eles entraram em contato comigo pelo e-mail. Uhum. E aí a gente começou a conversar, depois eu entrei em contato com a Warner do Brasil, conversei com o Igor, que é um dos responsáveis, que é a Warner de São Paulo, acabei passando meu contato com eles, explicando, e eles aprovando e dando... o aval, assim.
Até porque o trabalho realmente não denigre, né, o personagem, justamente por isso. Como é que é agora a aceitação aí dentro da tua família, né, com tua esposa, com tua filha, como é que é a participação delas no teu trabalho de herói na vida real?
A aceitação hoje está bem positiva, né, hoje o trabalho que eu acabo fazendo, assim, no setor é um pouco mais pesado que na parte da UTI da Oncologia, então acaba indo só eu, ou de repente algum outro convidado que se encaixa no momento. Tá tranquilo, assim, no começo a minha filha tinha bastante ciúme, ela, e aconteceu de um caso de uma mãe, tinha uma criança doente, e eu conversei com ele, com a voz do Batman, assim, pelo WhatsApp, e a minha filha tava do lado, eu tive que pausar, nós tava vendo desenho, aí na hora que eu desliguei o celular, assim, que eu dei tchau pra criança e tal, eu voltei a botar o desenho de novo e a minha filha olhou pra mim e falou assim: ai, pai, que lindo esse teu trabalho. E começou a elogiar e eu não esperava isso. Como eu tava falando antes, né? São as atitudes que vão acabando moldando essas crianças às vezes elas aprendem mais pela uma atitude que ela vê do que por mil palavras que tu falem pra ela. Então aquilo ali eu vi que fez diferença na criação dela. Um gesto pequeno, mas altamente grande pra quem tava recebendo e pra ela que tava do meu lado.
Pai e filho, mãe e filho, ainda é o amor que te aproxima mais as pessoas de Deus. Então quando tu recebe isso, eu acho que é o maior reconhecimento do teu trabalho, é saber que teu próprio filho enxerga que tu doa uma parte de ti para outras pessoas. É como se tu tivesse vários filhos espalhados aí por cada local em que tu fez visita desde que tu começou em 2005. Unanimidade, eu já vi muitas pessoas falando, já vi entrevista tua aqui em jornais locais e sei que muita gente elogia o teu trabalho fortemente. Muitas mães, eu já vi depoimento de muitas mães, de muitos pais. Isso não é só um bom exemplo, isso é o grande exemplo. Mais do que um bom sermão, é um bom exemplo. Acima de tudo, cara, mais do que um herói de uma página de quadrinho conseguiria fazer em toda a cronologia do Batman desde 1939. Então, as pessoas que leem quadrinhos têm que ter mais atitude referente ao que tá lendo, né?
Uhum.
Qual é o melhor filme do Batman aí que tu tenha visto? Eu queria saber de tua opinião aí e o porquê.
Olha, o melhor filme pra mim ainda é o Cavaleiro das Trevas do Nolan. Ele tem uma essência muito forte, né? Muito marcante. O Batman vs Super-Homem foi um filme feito pra fã, realmente. Tanto é que ele foi muito criticado. Ele é o verdadeiro Batman, a verdadeira atitude. Quando eu vi a trilogia do Nolan, eu estudei muito sobre a psicologia do Batman, assim, faltou um pouco, assim, ele foi muito Bruce Wayne, mas faltou muitas atitudes do Batman, né? Não foi mostrado muito isso. De repente, até com medo, como ele estava inovando, né? Ele trouxe um novo público devido a esse realismo. De repente, teve um pouco de medo de botar essa violência, essa agressividade. Que o Batman realmente ele é um cavaleiro das trevas, né? Como tu falou, ele é um personagem temido até pelos grandes heróis. Mas eu ficaria com esses dois filmes. Assim.
Mas pelo conjunto da obra, a trilogia do
conjunto
Nolan...
da obra, a trilogia do Nolan matou a pau.
É o filme o que conseguiu amarrar bem uma história do Batman do começo, início, meio e fim, né? Tu vê que o Begins projeta bem o que o ano 1 tem de essência.
Isso.
Cavaleiro das Trevas pega bastante do que é o vilão que acabou se tornando o Coringa por questão do surgimento do Batman, o Batman tendo que quebrar diversos tipos de paradigmas, né? A gente tem alguns casos, lá nos Estados Unidos, a gente tem um caso, por exemplo, de um cara que já tentou prender bandido mesmo, já impediu o assalto. Tu apoia, o que tu acha que tem de certo e de errado nessa questão aí? Não, tem que ser a polícia fazer, como é que é?
Rapaz, apoiar, eu não apoio porque tu tem que ter preparo pra poder prender um bandido, ou pra, de repente, a situação onde que tu tá, tu poder... Não... Já aconteceu comigo... Eu tá em Uruçanga, indo pra academia a pé e visualizar um cara entrando numa casa. E eu falei, não vou conseguir. Eu voltei e eu dei voz de prisão pro cara e levei o cara pra delegacia. Chegando lá da delegacia, eu me senti o cara mais otário na face da terra. Porque o cara me acusou de um monte de coisa, me ameaçou de morte. O casal de idosos não quiseram dar voz, não quiseram dar queixa, porque ficaram com medo.
Putz.
E me liberaram, eu e o cara saímos pela porta da frente. Quando esse cara, ele olhou pra mim e me ameaçou a minha família, e peguei ele pelo pescoço e nessa hora ali eu dei um peitaço no cara e falei assim, olha, se eu tiver aqui pela cidade de novo, a gente não vai ter outra conversa dessa. Porque eu penso assim, ó, hoje o ladrão ele entra devagarinho e rouba uma torneira. Daqui a pouco ele já tá dentro da cozinha, daqui a pouco ele já agride esse casal de idosos e acaba prejudicando e por uma atitude minha acaba sendo falha e acaba tendo um negócio mais grave depois. Mas, infelizmente, hoje na sociedade acaba tendo essa falha. Terem medo de fazer uma queixa, a polícia não ter uma pegada. Não todas, mas ali faltou uma sensibilidade de prender o cara, de averiguar. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acho que toda ação boa é válida. Tendo, por exemplo, não adianta a pessoa... É, não adianta a pessoa estar morrendo afogada e tu não saber nadar se meter no mar. Então, seria mais ou menos isso.
É, tem que ter um pelo menos um nível de preparo também.
De preparo.
Não adianta eu quero ser igual a figura que eu meio cresci lendo aqui, vendo TV, que é simples de fazer, porque na vida real a coisa não é assim não, né,
cara? O que mostra isso bem é o Kick-Ass, né?
É,
de uma forma realista, mas ao mesmo tempo uma forma...
É até uma crítica, né?
É
uma crítica pra esse tipo de situação, em pessoas não pensarem, não planejarem esse tipo de atitude, né? Porque como tu falou, tu tem que ter no mínimo um certo nível de preparo, porque nas ruas não vai existir tempo de errar, né? Só vai ter uma chance. Depois tem que dizer, quem tá ali, tá pra guerra. Então assim, ô Cristiano, além do Batman, qual é o teu personagem favorito de quadrinhos ou né, de cinema?
Cara, além do Batman, eu gosto muito do Homem-Aranha. Gosto muito do Homem-Aranha. Gosto do Justiceiro. E, por incrível que pareça, devido ao seriado, Oliver Queen também.
Ah, o Arqueiro Verde.
O Arqueiro Verde, é que nem o Homem de Ferro, né? Eu lia, mas não tinha uma empatia. Por causa do filme, eu acabei gostando do Homem de Ferro também, assim, o ator, ele ajuda muito na criação do personagem.
Foi um prazer imenso falar contigo, eu queria encerrar aqui agora fazendo teu jabá aí, falar sobre teus contatos, falar do teu site, que cara, que site bacana, cara, muito bem montado, eu vou endossar aqui porque, porra, é um negócio impressionante o site, tem aqui o computador da Batcaverna e tal, é muito bacana, cara.
A moto agora ela passou por um estágio de mudanças, com patrocínio da Motobank, aí tá aqui de Tubarão também, o Gentil. A gente acabou colocando algumas coisas na moto que deixou ela mais parecida com a moto do ano 1. E agradecer os meus patrocinadores, que é o Adilton, do Maverick, a Chapan de Uruçanga, Meneghel Motos, que dão um trato aí na Batmoto, aí, dão uma ajudada. Gente, ó, quem quiser entrar no meu site, www.batmandobrasil.com.br. Ali dentro, é só clicar no monitor de palestras, já vai direcionar para outro site, que é o trabalho que eu acabo fazendo com palestras e coaching. Tem a fanpage também, Batman do Brasil, é só entrar. Tem um e-mail, é só entrar que eu entro em contato o mais rápido possível quando eu ver. Queria agradecer a todas as pessoas que escutaram.
Bom, então, Cristiano, encerrando aqui, eu queria agradecer, em nome de todos eles, pela oportunidade que você está cedendo para a gente. Quero agradecer então, em nome de todo mundo, em nome de todos os ouvintes. E mais que isso, cara, quero te agradecer enormemente pelo teu trabalho como pessoa. Apesar de a gente falar aqui sobre entretenimento, sobre mídia, sobre série, filme, quadrinho, o mais importante é, cara, nós estamos aqui diante de um ser humano impressionante que faz um trabalho impressionante. Isso é único. E é isso que tem que ser valorizado em épocas em que tem uma escassez muito grande de pessoas a fazer trabalhos mais altruístas, se preocupam mais com as outras pessoas. Então, eu só queria deixar transmitir esse agradecimento em nome de todo mundo que tu ajuda. Não desiste desse trabalho, jamais. Isso é uma coisa magnífica, te engrandece como homem, como pessoa. Eu tenho certeza, eu sou uma pessoa que acompanha de longe e eu já fico orgulhoso por saber assim, cara, o cara tem a preocupação de sair, não importa a hora que seja, vestir uma roupa de 30 quilos, levar uma, duas, três horas para se preparar, enfrentar um calor infernal para ir visitar pessoas, para trazer um pouco de conforto para essas pessoas que têm problemas que não são problemas fáceis de se superarem, não são. Todo mundo que tem uma doença terminal, todo mundo que tem um problema de saúde, do menor ao maior, é muito difícil o processo de cura, o processo de recuperação. É uma mácula, mancha essas pessoas. Meus parabéns por todo o teu trabalho. Então, eu queria agradecer a tua presença, Cristiano. Muito obrigado. Quem disse que o HQ Fã não ia conseguir falar com o Batman um dia? A gente falou com o Batman. Então, vê se tu consegue aí dar um tchau pra galera com a voz do Batman.
Boa noite.